Fala galera da Latina Hit, da Reggaeton Brasil, aqui é a Thaís falando em mais um programa do Reggaeton Brasil, onde nós falamos em português para vocês, meus brasileiros queridos. E hoje eu e meus amigos estamos muito felizes, estamos assim radiantes. O que vocês têm a dizer, meninos?
Somos 10 mil, somos 10 mil, 10k. Que felicidade, amor no coração. Que será que está pensando nesse momento o CEO, o paladino do reggaeton?
Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Eu estou muito feliz hoje, entendeu? Nós ultrapassamos a nossa marca maravilhosa, maravilhosa de 10k. Não é só números, são pessoas que acreditam no nosso trabalho, são pessoas que estão com a gente, coladíssimo aí, a nossa família, a Reggaeton Brasil está crescendo, e esse é apenas o início, viu? Então, muita coisa vem por aí, e hoje já comecei o programa super animado, com essa super notícia, e vamos que vamos, dá-lhe reggaeton, porque é bom e é maravilhoso demais, não?
É, só pra situar, você que tá escutando a gente, tá ouvindo essa comemoração aí na Latina Hits, se você ainda não segue a gente no Instagram, você tá comendo bola. Porque já somos 10 mil. Nessa semana nós alcançamos a marca de 10 mil seguidores. E pra quem entende um pouquinho aí de Instagram, de redes sociais, sabe o quão importante é pra uma página alcançar esse número, né, Thay?
Sim, é muito importante. Abre várias possibilidades pra gente trabalhar melhor e conversar com vocês. Sem contar que nós somos 10 mil seguidores e verdadeiros. Nós conquistamos esse número de forma orgânica. A gente não comprou.
Sim, paiola.
A gente não comprou seguidores. Então, todo mundo que tá lá é porque curte reggaeton, acredita no nosso trabalho. E eu já deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês que seguem a gente. E bem-vindo a quem vai começar a seguir a gente a partir de agora. Porque se antes a gente não tinha freio, agora piorou.
E hoje a gente vai conversar sobre justamente isso, mas antes vamos falar sobre outra coisa muito importante que aconteceu nessa semana. Yandel lançou seu disco Quién Contra Mí 2.
Exatamente.
Vamos conversar um pouco sobre esse disco, antes da gente conversar sobre a história do Reggaeton Brasil, mas vamos falar sobre esse reboot. Na semana passada a gente estava falando sobre reboots de músicas, né, que se era uma falta de criatividade ou recuperar a nostalgia, eis que surge um disco que é basicamente isso. É basicamente um reboot de um disco antigo de 2003, que é o Quién Contra Mí, a primeira edição. Houve depois mais duas edições especiais desse disco, uma em 2005 e outra em 2007, se não me engano, que na verdade adicionava um DVD ou uma capa diferenciada. É mais um artigo de coleção para os fãs mesmo, né? E agora saiu essa Quién Contra Mí, segunda parte, parte 2, que o Yandel traz bastante dessa questão do reboot, né, Arp?
Exatamente. E é esse sentimento, né, que a gente fala de reboot, por exemplo, nesse CD do Yandel, eu não senti momento nenhum falta de criatividade, muito pelo contrário. Eu fiquei com nostalgia completamente, principalmente naquela música Dembow, que é uma das minhas favoritas do CD lá do volume 1. Quando eu ouvi o CD, sabe aquela música que fica na cabeça? Não queria sair mais. E é como eu disse no programa passado, né? No outro programa aí, que é a parte que a gente já sabe cantar. A música é nova, mas a gente já sabe cantar. Então é uma coisa muito doida, porque imagine aí, a música acabou de lançar, você já sabe cantar o refrão dele. Então com Dembow aconteceu exatamente isso comigo.
E aconteceu não só com Dembow, né? Também teve Por Miregue Muero, que eu vou ter que contar aqui minha experiência com essa parte do CD. Eu escutei ele em duas partes, né? Uma quando eu estava me arrumando pra ir trabalhar e outra já no trabalho. Então, como eu fico sozinha, eu deixo o som lá alto e vou trabalhando. De repente começa essa música. Aí eu, peraí, mas não tava no CD, no Quién Contra Mí 2? Aí daqui a pouco eu, não acredito que ele fez uma nova versão dessa música. Porque porque eu não vi a playlist que havia saído, as participações, eu não vi nada, porque eu não gosto de spoiler. Eu gosto de escutar o CD sem aquele pré-conceito, eu gosto de escutar ele limpinho. E essa foi a minha maior surpresa. E me decepcionou porque tem o Anuel. E me decepcionou mais ainda porque eu gostei pra caramba da música mesmo com o Anuel, porque Anuel não é uma pessoa que me desce. Mas, assim, o CD, eu acho que ele tá muito bom. E eu, na verdade, eu encontrei um negócio meio subliminar nesse CD. Não sei se vocês repararam.
Tá aí suas teorias, hein? Eu acho que a gente devia abrir um quadro aqui nesse podcast de teorias da Thay.
Essa teoria aqui é meio de foi iludida. Porque eu vi citando o Palmundo várias vezes nessas composições, hein? Então, não sei se isso é um aviso, não sei se eles estão dando uma de Bad Bunny e jogando aviso assim pra quem quiser pega, mas eu fiquei iludida com essa possibilidade.
É, eu acho que assim, é um disco que ele tem bastante reboot, isso é claro, tem bastante referência, e quando eu via que tava saindo esse tanto de referência, eu comecei a me preocupar, eu falei, cara... Será que esse disco vai ficar só nisso? Mas não, são 22 músicas, tem músicas novas, inéditas, muito boas, inclusive. Tem aquele pop mais farofa, pra quem gosta de um reggaeton atual, como aquela música com o Pedro Capô, tem uma música com o Nick Jam, tem uma música com o Turizo, que são músicas bem pop, pop, pop. Até aquela que saiu agora de single com o J Balvin, que o clipe tá maravilhoso. Também é um pop assim, um pouco mais farofa. E tem aquele reggaeton underground pra ir até o chão mesmo, perreaço, como aquela música, essa que a Thay comentou agora com o Anuel, que é... Por Mi Reggae Muero, que é uma das músicas que eu mais gostava na infância, de Wisin Yandel. Eu sei inteira a música desde criança, e me fez muita nostalgia, assim. A gente tava conversando sobre isso na semana passada e me trouxe muita nostalgia. Mas tem também perreios novos, como a música que ele fez com o Arcángel e com o Farruko, que minha favorita. Já vou abrir aqui o spoiler, minha favorita do disco é Farruko com Arcángel. E essa música que o Dermes comentou agora, de Dembow, que eu não gostei do clipe, cara. O clipe eu achei tosco, eu achei que não tá conversando com 2020, eu acho que eles erraram na mão nessa de tentar puxar os clássicos, né? Tentar puxar, né, na vibe do primeiro Dembow, do primeiro vídeo de Dembow, que é até mais criativo do que esse de agora. Porque tinha as pessoas cantando, não sei se vocês lembram. Tinha as pessoas, tipo, mudando e cantando.
Focava na boca.
É. E
focava assim no rosto da pessoa.
Isso, isso mesmo. E nesse não. Nesse é só os dois cantando numa lancha e uma peituda, tipo, sei lá. Tipo, eu acho que não conversou bem com 2020 essa música mesmo, entendendo a proposta.
Ficou meio Dança com o Duro, né? Ali de Dom Omar, aquela pegada meio iate, meio assim, uhum. Essa pegada.
Eu associei a Louco do
Joel Irani com
Wisin Yandel. Eu associei ela de primeiro. Mas eu tenho fortes influências em pensar em Joel Irani, então não sou muito padrão.
Amiga deles, né?
Mas sabe uma surpresa? Como sempre eu fico surpreendida com El Alfa nesse álbum.
Na verdade, você deveria admitir que você é mais fã de El Alfa do que qualquer outra coisa, viu?
Olha,
você já,
não,
já pode começar a admitir.
Não,
eu gosto dele, nunca neguei. Porém, ele tá ganhando meu coração e deixa ele aí cozinhando. Vamos ver se um dia eu assumo minha paixão. Mas foi uma surpresa. Assim como eu também achei surpresa o J Balvin. Porque eu não... Assim, eu acho que o flow dos dois é bem diferente. E pra eles encontrarem uma sintonia, eu acho que fica difícil pros dois encontrarem. E conseguir trazer ele pro álbum de novo foi... Achei bem surpreendente. E colocar de single também, mais arriscado ainda.
Eles já tinham a cerca até, né? que é uma música muito boa.
É, mas é diferente.
Incrível é que, na verdade, assim, esse CD, na verdade, é Yandel feat todo mundo,
é,
né? Tipo, só tem duas músicas, se eu não me engano, que é só ele.
Uma e a intro,
e a
né?
Intro.
É, a intro, que a intro a gente não conta, né? Então, mas aí, no caso, é por isso que eu contei duas. Que aí, no caso, basicamente é isso, né? Se você for ver lá no YouTube mesmo, que tem aqueles cardzinhos se mexendo, é sempre ele versus alguém, né? É como se ele chamasse pra batalha, entendeu? Eu achei isso bem legal, tipo um joguinho, aí vem aquele joguinho bem antigo, na verdade, né? Aquele joguinho que você vai e bota lá, tipo, Mortal Kombat, uma coisa assim, nessa pegada. E aí aparecia lá o Yandel versus não sei quem. Eu achei isso fantástico, sensacional. E eu tô esperando, na verdade, o videoclipe dos outros. Não sei se vai ter videoclipe de todas as músicas.
Ele tá querendo fazer.
Como é que vai ficar.
Ele tá querendo fazer do máximo possível.
Eu acho que ele deveria lançar de todos, porque eu ouvi o CD mais de duas vezes, umas duas vezes seguidas, assim, e eu só não gostei de uma música.
Qual?
Né? Depois eu vou dizer... Não, no final eu digo.
Tá.
Só não gostei de uma música, mas de resto, cara... Tem umas também que pra mim foi meio mediana, aquela pra completar a CD, que eu sempre acho que tem que ter umas músicas assim no CD, né? Que é tipo assim, vamos chamar uns caras aí pra dar um apoio, porque o CD vai ser muito, muito bom, né?
É.
E aí chama uns colegados aí pra fazer força no CD, mas que aquela música não é aquela música, tipo, igual, né? Sem novidade nenhuma.
Bom, então vamos falar sobre uma coisa que me surpreendeu muito no disco Kian Contra Mim 2, do Yandel, que é a presença do Sour. Pra quem não sabe, o Sour é o filho mais velho do Yandel. Ele já havia saído no último CD, que é o The One, tinha saído em uma faixa que tinha surpreendido muita gente, inclusive a mim. Ficou muito boa a faixa mesmo. E nesse disco ele aparece muitas vezes. Eu senti falta do Tiny, que tá sempre nas produções do Yandel, e senti falta também do Gadiel. Eu queria ter visto o irmão do Yandel fazendo um chanteiozinho.
Sabe uma coisa que eu achei legal de ter? Que você falou do filho do Yandel, eu gostei de ter Mambo Kings e gostei de ver também Looney Tunes nas produções.
É.
Isso me surpreendeu bastante. A gente falou aqui em outro episódio sobre os produtores e a importância deles. Trazer Looney Tunes, eu acho que remete também a essa carga emocional que a gente tanto fala aqui. Assim como o Nest também.
Meu, Nest.
E eu amei a música do Nengo Flow. Que, junto com, acho que é Kevo, é?
Kevo. Nossa, então, extraordinária.
Kevo. Que perreu. Nengo Flow com Kevo, que chama Atua. Eu me surpreendi, foi uma das minhas surpresas. Foi essa, quando eu tava fazendo outras coisas aqui na minha casa, né? Limpando, que a gente ouve reggaeton assim, né? Reggaetoneiro, ouve o reggaeton limpando as coisas, fazendo as coisas da vida. E aí eu parei pra tentar ver quem é que tava cantando aquela música. Eu falei, meu Deus, que música é essa? Aí eu parei. Então, por favor, bota um pouquinho pra galera sentir o drama.
Nossa, essa música é extraordinária, mano. Só fica atrás daquela que eu falei com o Farruko e com o Arcángel. É que eu acho que eu gosto muito do Farruko e o Nesty se passou nessa
agora música. Eu acho que o flow do Farruko, infelizmente, eu tô achando a mesma levada de outras músicas anteriores. Então eu não gostei dessa parte.
Concordo.
Tá ligado? Eu esperava o Farruko, que eu gosto muito dele, só que eu senti como se fosse um reboot dele mesmo, tá ligado?
Gente, a gente não falou ainda do mais extraordinário de tudo, que foi Rubén Blades com Snoop Dogg. Rubén Blades, pra você que não conhece muito sobre música latina em geral, é como se a gente pegasse o Caetano Veloso e colocasse pra cantar com 50 Cent, tá? Foi essa a junção que o Yandel fez ali na música Fama. É muito legal, produzida pelo Sour também, que é o filho do Yandel. Assim, eu adorei essa junção, assim, nada a ver, que é Rubén Blades, que é um salseiro, com o Snoop Dogg, que é um hip hopper, assim, né, dos lendários. Tengo claro quién eres, aunque te disfraces. Mi voz dice la verdad y la tuya disparate.
Conmigo no van a poder, aunque traten y traten. E sabe qual é o mais legal dessa junção? É não tirar a identidade do Rubén. Você escuta ele exatamente na forma que ele é. Não tentou mesclar ele com reggaeton ou com hip hop ou com trap, nada. E ficou muito bom, não tinha mais o que mexer. Apesar que o Ruben, ele faz uma música, você vai falar o quê? Não, não tá bom, não. Tem que deixar ele, né? Ele, o cara é
autoridade. E o que você não gostou, Dermes? Fala aí, qual foi a música que você não gostou?
Era exatamente essa.
Sério?
Pô, adorei, cara.
Eu não sei, cara. Tipo, eu não senti... Mas talvez seja gosto, sabe? Não tô dizendo que a música é ruim. Tem isso, né? É, de todas as músicas ali, é a única que deu vontade de pular, sabe? Então, rolou dessa. Rolou um pouco dessa com o Farouco, que eu esperei alguma coisa ali. Quando eu vi que o Farouco tava na mesma, também deu uma vontadezinha de dar uma pulada. Mas essa que tem o Snoop Dogg, eu não... Eu achei aquela, sabe aquele negócio, faz a tua parte aí, faz a tua parte aí, faz a tua parte aí, a gente junta tudo e o que der deu?
Sim.
Eu senti muito isso, sabe?
Ah, eu gostei.
Então, eu não senti, mas assim, talvez seja porque não seja reggaeton, também tem isso.
Pode ser, é, você não é muito do trap, né?
Uma coisa que eu quero levantar aqui, um tópico dentro desse CD, foi o Yandel ter trazido o Jay Wheeler. Jay Wheeler, ele é uma figura que tá em ascensão e eu quero que vocês prestem muito bem atenção nesse nome. No CD do Quem Contra Me Parte 2, ele aparece na música que se chama Eva, que é a 20ª faixa do CD. E ele, assim, eu tô com uma mania de quase todo dia entrar nos 50 a mais do Spotify mundial. Jay Wheeler tá lá há dias com os virais e também as mais escutadas no Spotify. Eu tô aqui colocando minhas fichas nele, dizendo que ele é o novo Bad Bunny. Aquela figura que você vê aparecendo, daqui a pouco explode de um jeito que você fala, caramba, da onde veio esse talento? E o Yandel, ele soube ler isso no Jay Wheeler e trouxe ele pro CD. Achei, assim, fantástico.
Um outro participante que eu gostei muito foi o Lunay também, que ele tá em Subconsciente. E aí ele, Lunay não é muito da, assim, depois que cantou com Daddy Yankee, né, e cantou com Daddy Yankee e Bad Bunny, pô, o cara subiu, assim, absurdamente, né, aquela solteira na canção.
Sim.
É, mas eu não esperava ele aqui, por mais que ele ainda estivesse cantando com dois grandes cantores, eu não esperava ele aqui, assim como eu também não esperei o Maluma. Uhum. Maluma pra mim, nossa, quando eu vi Maluma ali, cara, não sei, eu tô muito feliz com essa fase do reggaeton que todo mundo meio que tá se abraçando. Porque antes tinha as panelinhas, na verdade, né? A gente até falou sobre isso em outros episódios. Existiam as panelinhas e elas não se misturavam. Essas panelinhas estão agora acabando e todo mundo faz parte de um grande caldeirão. E que eu acho certo.
Tá, e o que, que você achou? O que, que você achou das mulheres presentes? Catalina e Nathy Natasha?
Olha, pra mim foi uma surpresa ter a Nath. Não sei, eu achei bem surpreendente ter ela. A Catalina eu já esperava.
Eu achei legal.
Por ser a pupila, né, do Yandel. Mas a Nath realmente foi uma grande surpresa pra mim. E eu achei que também ele soube valorizar a identidade dela. E ela veio ousada, né, na música.
Qual foi a música que você menos gostou, Thay?
Ai, que chato essas perguntas, viu? Caramba. Ai, eu não sei dizer. Vai, eu acho que eu vou colocar... A com Ozuna. Levantarse en otra cama y ya solo busca calor. Olvidarse que es una dama por hoy. Se vista em cima, Kidia.
Ela tem uma perseguição com o Ozuna, eu sinto isso.
Não, assim, o Ozuna, assim, eu admiro muito o trabalho dele, só que eu não consegui ainda entrar na vibe dele, assim. Não é uma pessoa que eu falo Anuel, eu não gosto. Mas o Ozuna, eu não consegui entrar ainda na vibe, só isso.
A minha que eu menos gostei foi a com o Nick Jam. Eu acho que é mais do mesmo, Nick Jam. Aliás, Nick Jam é sempre mais do mesmo. Então não tem nem... Você gosta? Fala sim ou não. Resposta de sim ou não.
Sim.
Gosta. E você, Arp?
Sim, gosto.
Muito, principalmente sabendo da história dele, eu acabo me simpatizando com tudo. Eu acho a voz dele forte, uma voz dele marcante, né? Uma voz que consegue alcançar notas altas sem precisar de muito efeito de autotune. Então, por mais que ele ainda use, ele tem uma extensão vocal muito boa. Então, eu gosto muito do Nick Jam pela garra que ele tem, não só na vida, mas vocalmente também. Entre os demais cantores de reggaeton.
Eu não gosto, gente. Desculpa fazer o papel do advogado do diabo aqui. Mas eu não gosto. Não gosto. Eu acho que é muito... É sempre igual, sabe? Todas as músicas do Nick Jam são iguais. Não, eu gosto quando ele faz perreo. Quando ele faz perreo, ele destrói. É, Nick Jam, de antes dele ter caído, né, no esquecimento lá em Porto Rico... Eu gosto muito daquela época, até do Black Carpet, que era um disco que foi muito subestimado, foi muito deixado de lado. Eu adoro aquele disco. Tem uma música, a minha música favorita dele, que é Tom Tom, com Rakim e Ken-Y. Mas
muito
hoje
boa.
Em dia,
muito
não
boa.
Gosto mais.
Se você tá falando que é tudo igual, e você está dizendo que a fase anterior dele você gosta, o que difere, então, a de agora pra ser o tudo igual que você não gosta?
Ele pega o reggaeton colombiano, que tem de essência do colombiano, e, tipo, extrapola ao máximo. Isso não me desce. Não gosto, tipo... Se você pegar todas as músicas dele e abrir em várias abas diferentes e começar a tocar ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que vai começar a tocar igual e vai parecer que é a mesma música. Porque é só uma música, cara. Ele encontrou uma fórmula que dá certo e ele usa até o fim. Quando ele não faz reggaeton, eu gosto. Quando ele não faz reggaeton, como por exemplo aquela música do Hazlo Tú, que tem o J Balvin, o Anuel e o Arcángel. Adoro essa música. Agora, quando ele faz reggaeton, eu não gosto.
Eu particularmente sou apaixonado pela vibe do Nick Jam, porque é o seguinte, ele tem duas casas, né? Porto Rico e Colômbia. Então, tipo assim, ele achou um termo de conseguir agradar as duas partes, né? Por exemplo, eu sou extremamente viciado até hoje em Hasta el Amanecer.
Quando saiu da Hasta el Amanecer, era legal. Agora já é o mesmo som, é a mesma coisa.
Que você falando assim agora, falando desse ponto de Colômbia dele e tal, às vezes eu acho que ele é tão grato à Colômbia que ele não consegue meio que desvincular o artístico dele dessa gratidão que ele teve pela Colômbia, sabe? O artístico dele ficou muito ligado àquilo e ele talvez só enxergue isso agora, sabe? Mas o que eu ia dizer sobre o Nick Jam, que eu queria falar sobre ele, é que quando a gente tava fazendo aquela série Pilares do Reggaeton, houve pessoas que me questionaram por que vocês não vão colocar Nick Jam? Acho que isso eu nunca falei pra vocês. E minha resposta sempre foi, o que que o Nick Jam fez de diferente? Exatamente isso. Só que eu não consigo deixar de gostar dele por causa desse tudo igual sempre, sabe? Eu consigo ver o valor dele dentro da indústria musical. Que, poxa, o cara, ele veio nessa linha meio que Anuel, né? Sumiu, voltou, né? Teve aqueles problemas pessoais da vida dele, voltou. E voltou fazendo sucesso pra caramba. E tem gente que você fala assim, ah, Nick Jam de antigamente. Ninguém sabe quem é o Nick Jam de antes, só conhece o que ele é agora. Tem muitas pessoas que com certeza não devem pensar que ele tem uma história tão, tão clássica quanto ele tem, sabe? Los Cangres, Daddy Yankee, essa ascensão dele.
Tem gente que nem sabe disso.
Exato. E tem gente também que só veio saber com a série, que série maravilhosa essa que ela fez pra explicar. Muitas coisas ali eu acho que fogem um pouco da realidade, com certeza, tanto pra mais quanto pra menos.
Eu acho sacanagem o que eles fazem com o Nierro.
Por quê?
Porque é aquele personagem lá que leva ele pro mau caminho, é o Nierro.
Mas você não acha que é pelo aquilo que a gente já falou dele aqui, aquela coisa caricata?
Sei lá, eu acho que, tipo, o próprio Nierro não gostou.
É.
Da forma que mexeram, entendeu?
Uhum. Mas, enfim,
mas a série é ótima, a série é ótima. É dirigida pelo Jesse Terreiro.
Eu adoro ele, né?
Enfim, gente, vamos falar então sobre os nossos 10 mil? eu e a Thay, a gente tem uma história não parecida, mas com pontos em comum, de que a gente teve o nosso tempo muito, muito produzindo, muito, muito pegado, muito, muito junto, e teve um tempo muito afastado também, que a gente não conversava, não participava, não foi o mesmo momento, né, mas o nosso primeiro momento foi junto, eu acho, Thay. E o Dermes, cara, a gente zoa, né, brinca com ele, que é o paladino do reggaeton, mas ele nunca parou. Você já teve algum momento, assim, que você desanimou real, assim, de tipo...
Já sim, cheguei nessa parte de não querer mais nada, de fazer nada, não ter página, não ter nada pra poder fazer em relação ao reggaeton Brasil. E eu pensei em fechar o site, né? Em fechar o site, foi quando eu me mudei de cidade, faculdade, tudo muito novo. E aí eu sempre ouvi assim, mas isso não traz nada, nenhum retorno financeiro, isso e aquilo. Foque na sua faculdade, vá ver o seu futuro, não sei o que. Eu sempre ouvia muitas dessas coisas. E aí aconteceu que eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, né? Que eu confiava muito na época e que trabalhava comigo, né? Pra ajudar o site a crescer. E que eu tive alguns problemas pessoais, né? E que acabou não sendo a mesma pessoa de repente. E por esse motivo, eu acabei não querendo mais fazer o Reggaeton Brasil, porque tava me dando muita dor de cabeça, tava ficando muito triste, e as pessoas, eu não sentia o reggaeton unido, a galera do reggaeton unida, não sentia, eu lançava as coisas e parecia que ninguém tava vendo. E aí o que aconteceu, eu fiquei muito triste, eu briguei com essa pessoa, né, a gente deixou de se falar, o site saiu do ar por 3 meses, na verdade foram 2 meses, né, e aí eu não queria mais nada do site. Aí o povo vinha atrás de mim e falava, não, você não pode deixar de fazer a página, porque é a única página que tem que fala sobre reggaeton, pelo amor de Deus, deixa lá no ar. Aí veio gente que me ligou, meu colega que mora até na Bolívia, ele ligou pra mim e falou, velho, não faz isso, é a única página que tem toda a história do reggaeton, não faz isso, por mais de qualquer briga, deixa a página no ar, deixa lá, por mais que você não tenha tempo, não dê pra fazer nada, mas deixa no ar. Aí eu cheguei e falei, ó, galera, é o seguinte, tudo bem, já que é pra botar no ar, vamos botar no ar, mas eu preciso da ajuda de todo mundo. Aí meio que foi uma coisa maravilhosa, que foi a colaboração da galera. Todo mundo ajudou a baixar as músicas no servidor, todo mundo ajudou a fazer tudo. Porque a outra pessoa que tava no site tinha tirado tudo de mim, né? Tinha tirado senha de e-mail, tirado senha de servidor, senha de tudo. Eu tinha ficado sem nada, até a página do Facebook ele tirou pra ele. E aí eu tava sem nada, então tipo, como tivesse...
Foi um golpe de Estado, essa foi a verdade, foi um golpe de Estado.
Exatamente. E foi aí que eu troquei o nome, inclusive. Foi nesse período que era Reggaeton Brasileiro. E existe males que vêm pro bem, meu querido amigo. Porque até então, eu dividia reggaeton em duas partes, né? Reggaeton Brasileiro e reggaeton lá de fora, internacional. E aí a gente reabrimos o site como Reggaeton Brasil Oficial. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu vou fazer melhor. A outra pessoa lá, ele tava com a página lá que tinha pegado de mim. Eu falei, vou fazer uma melhor. Em 4 dias a gente dobrou o número que tinha na outra página. Não sei como a gente conseguiu isso de forma espetacular. Todo mundo divulgando, eu divulguei pra todo mundo saiu divulgando, a gente conversando um por um, puxando assunto. Eu virei noite também, conversando um por um, e a gente conseguiu. Hoje nós somos mais de, se eu não me engano, 25 mil ou 21 mil, alguma coisa assim lá no Facebook. E aí a gente pegou e começou mesmo, sendo uma coisa mais colaborativa. Começou a passar sendo mais colaborativo, comecei agora a chamar pessoas que eu via que tava com um empenho para ajudar. E aí é onde entram os meus queridos amigos que estão aqui comigo hoje, né, compartilhando. Foi um momento... Tá vendo que existem coisas ruins que vão para o bem sempre?
Então, falando em união, Arp, vamos trazer os nossos colegas que são parte, né, desses 10 mil seguidores que estão sempre colaborando com a gente. Agora você também vai poder colaborar com a gente no nosso podcast, mandando seu áudio sobre os assuntos que a gente discute aqui. Primeiro, vamos ver o que a Vitória achou do novo álbum do Yandel.
Bom, meu nome é Vitória Costa, Vivíbora, pra quem quiser me seguir no Instagram, kkk. Eu sou de Goiânia, Goiás, e a música que eu mais gostei do Yandel foi No Te Vayas, porque é uma música com J Balvin, ficou perfeito, eu amei muito, não tem como descrever aquela música que tem aquele ar atemporal, tipo, que não vence, saca? Que ultimamente a gente tem vivido uma onda de muitas músicas comerciais. É muito difícil a gente ter uma música que marca, saca? E eu acho que na Tevai essa é uma música que marca, saca?
Leitura perfeita a da Vitória. Que a gente tá acostumado a ver música comercial e veio um junte, né? Um hunter com J Balvin e Yandel atemporal. Inclusive o clipe, o vídeo, lindo, eu achei bem atemporal também, assim, uma coisa meio...
Luzes, futurista, né? Uma coisa bem nessa pegada, assim.
É futurístico. Exatamente.
Me lembrou, inclusive, desse controle de Darianck. Não as luzes, mas aquela mulher.
Me lembrou Sexy Robótica.
A Vitória fala uma coisa interessante ali, que a gente vem ouvindo muitas músicas comerciais, né? Muito comerciais. E essa música, ela é comercial, só que ela tem uma pegada diferente.
Então vamos lá agora pro nosso querido ouvinte aqui, que ele tá sempre ouvindo o nosso programa, né? Ele cola na Latina Hits e ainda faz maratona no Spotify depois, nosso querido amigo Eric.
Fala, galera, eu sou o Eric, eu sou de BH. Eu tô adorando acompanhar os podcasts, sempre com conteúdo muito legal. Eu não perco nenhum, tô sempre em todos. O Ayud, a Thaís e o Arp, eles têm falas muito boas. O Ayud sempre traz muita base, muita referência legal. E trazendo também novas vertentes, né? Na verdade, vertentes que a gente não conhece, que não chega aqui diretamente no Brasil, que a gente não é atingido. E é muito bom acompanhar. E eu tô ansioso pra ver os próximos. Valeu.
Gente, eu adorei. O Eric, ele é um cara que tá sempre, né, aqui. Eu adoro isso. Porque ele tá nas lives, ele tá interagindo com a gente.
Ele fala com a gente nas festas.
O Eric é um fofo.
Nas lives.
Um fofo.
Ele tá em todas. Ele tá em todas. Então, Eric, um abraço aí pra você em BH, que é a capital do reggaeton brasileiro, né? Se a gente for comentar ali o papo, aquela época ali, pô, ali foi muito massa.
E essa fala do Eric, me veio aqui um sentimento de trabalho cumprido, sabe? Que é realmente isso que a gente queria fazer com as pessoas, tocar dessa forma que tocou o Eric. Muito obrigada, Eric, por acompanhar a gente.
E não para por aí não, viu, gente? Nós temos mais um recadinho aí do nosso querido L.A. lá do Sul, estouradíssimo cantor de reggaeton aí brasileiro. E ele...
Meu amigo aqui de Floripa, a gente tem que se juntar, hein? Vamos não fazer feat. Antes da quarentena, na semana que fechou o lockdown aqui em Floripa, a gente tinha marcado uma gravação. A gente tava com a gravação marcada já. Então, coronavírus, você barrou, mas você não vai barrar pra sempre. Eu e o L.A. vamos nos encontrar e a gente vai fazer esse hit.
E a gente tá esperando. Inclusive, a sua outra música chá, que a gente tá aqui aguardando, viu? Detalhes dela.
Então, tá chegando.
Vamos lá para nosso querido amigo L.A. que mandou um áudio aqui pra gente. Vamos escutar.
Fala, galera. Aqui é o L.A. passando pra desejar uma boa noite pra você que também tá sintonizado aqui na Latina Hits, acompanhando o programa do Reggaeton Brasil. Tamo junto.
E vamos agora para outro recadinho aqui dos nossos ouvintes maravilhosos que estão sempre com a gente. E esse também, viu? Ele é fã do Darianck e ele mandou aqui um super recado pra gente aqui, todo mundo que tá ouvindo aí, a Reggaeton Brasil.
Fala, galera da Reggaeton Brasil. Queria parabenizar esse programa maravilhoso que vocês fazem no podcast, que eu não perco nenhum. E essa página que a gente tem no Instagram agora, que já chegou nos 10 mil seguidores, acompanha desde o seu início, Dermeval, Ayud, Thaís, que estão sempre aí na linha de frente. Meus parabéns, vocês são fera. Reggaeton chegou, amo vocês, tamo junto. Dale!
Nossa!
Ai, que coisa linda!
Ô, Felipe é demais, cara.
Felipe é sensacional, gente. Fez até TikTok das minhas músicas.
Felipe é parceiraço. Nossa, muito obrigada por esse áudio, de verdade.
Ai,
obrigada
sim.
Por topar também, né, fazer parte aqui desse trechinho aqui do nosso programa.
E é isso, gente. A gente quer ver vocês cada vez mais aqui. Então, mande áudio pra gente, que a gente vai passar aqui pra todo mundo ouvir. Então, é só chegar lá. A gente vai ter um destaque agora, né, do podcast. Então, chega lá e tem lá um lugarzinho pra você deixar o seu áudio. A gente vai deixar. É só arrastar pra cima que é sucesso, tá? Sinto que dizer isso.
Ah, não, a gente tem que aproveitar agora. Arrasta pra cima pra tudo. Gente, vamos encerrando nessa vibe assim de união. É, a gente chegou nessa marca muito importante pra gente. Eu gosto de ressaltar isso. É, graças a vocês. E quem quiser entrar agora, pode entrar agora. Essa família tem um coração de mãe e a gente vai estar sempre colaborando, sempre que vocês tiverem alguma sugestão de tema para vídeos, para podcast, a gente está sempre conversando com vocês. E lembrando que minha música Um Chá tá chegando. Tô fazendo aqui as últimas edições, conversando com o designer. Gente, eu tô muito feliz. Então, até semana que vem. E é isso aí. Beijos.
Então é isso, pessoal, para vocês acompanharem mais o nosso trabalho, escutar todos os programas já exibidos aqui na Latina Hits, é só vocês procurarem Deezer, Spotify, Apple Podcast, todo lugar que você vê que tem podcast, pode procurar lá, Reggaeton Brasil, está todos os nossos episódios lá. Não se esqueçam também de seguir a gente no Instagram como Reggaeton Brasil, no Twitter como ReggaetonBR, e no YouTube também temos vários vídeos. A Yudi tem uma série lá. Dermeval tem vários vídeos também. Reggaeton Brasil. Só jogar lá que você encontra a gente. Estamos em todos os lugares. A mim vocês encontram como Thaís Queiroz. A Yudi como Gabriel Ayudi. E Arp como Arp Oficial. Então segue a gente. Interage com a gente que nós adoramos falar com vocês. E até semana que vem às 10 da manhã aqui na Latina Hits.
E dá-lhe reggaeton, porque é bom.